Sexta-feira, 10 de julho de 2026. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro aprovou o pedido de reforço das forças federais para atuar nas eleições de outubro no estado. A solicitação será encaminhada ao TSE em Brasília, que vai analisar o pedido. A Justiça Eleitoral do Rio também criou um gabinete de segurança para combater a influência do crime organizado durante o processo eleitoral. O Ministério Público do Rio Grande do Sul acionou a Interpol para colher informações sobre um missionário dos Estados Unidos que foi preso após confessar ter espancado o filho de 3 anos. D'André Germain Grayson tem 33 anos e está preso preventivamente desde domingo. O menino, identificado como Oliver Golden Grayson, morreu na madrugada de ontem. A presidente Claudia Sheinbaum disse que o governo do México planeja apresentar queixas criminais nos Estados Unidos em relação a cidadãos mexicanos que morreram sob custódia do ICE. O anúncio ocorre após a morte de um motorista baleado por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega na terça-feira, no Texas. Segundo o governo do México, 14 cidadãos do país perderam a vida enquanto estavam sob custódia do ICE e outros 3 morreram em operações de prisão conduzidas pela agência. No horário de Brasília, 6:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. Dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Rede CBN, top de 5 segundos.
Seis e três.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado está Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia.
Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN.
Fique agora mais bem informado com os destaques desta sexta-feira, 10 de julho de 2026.
O banqueiro Daniel Vorcaro oferecia até 2 milhões de reais a influenciadores por postagens contra o Banco Central nas redes sociais.
A informação consta da decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que deflagrou mais uma fase da Operação Compliance Zero.
O ministro autorizou busca e apreensão contra o publicitário Tiago Miranda Silva, apontado pela Polícia Federal como principal articulador do esquema.
Mensagens obtidas pela Polícia Federal revelam que o ex-dono do Banco Master encomendou ao publicitário um dossiê contra o CEO do Itaú Unibanco, Milton Malu e Filho, e a esposa, Camila.
A Polícia Federal interceptou diálogos em que o banqueiro pedia o levantamento de dados patrimoniais e fiscais confidenciais do executivo, com o objetivo expresso de vazar as informações e desmoralizar o casal na imprensa.
Numa mensagem enviada por Daniel Vorcaro para Tiago Miranda, o banqueiro diz: "Estou precisando fazer um levantamento do Milton Malui. Está me acusando ou está me causando muito problema. Me ajuda nisso?"
No minuto seguinte, Tiago responde: "Deixa comigo."
Em conversa posterior, Miranda diz a Vorcaro: "Passando o carnaval, falamos. Estou com tudo pronto do Milton, mas quero fazer da mesma forma, soltar por outro veículo."
Segundo a Polícia Federal, eles compartilharam informações pessoais e patrimoniais do CEO do Itaú e da esposa.
De acordo com os investigadores, o arquivo tinha o título Família Malui, relatório sobre execução fiscal, caso Milton Malui Filho e o nome completo da esposa dele.
A quadrilha também realizou um monitoramento ilícito contra jornalistas investigativos, como a colunista Malu Gaspar, da CBN do jornal Globo.
O grupo realizava buscas na vida privada da profissional para tentar barrar reportagens sobre as fraudes do banco.
A Polícia Federal já havia identificado o envolvimento de Tiago Miranda no projeto DV, que levava as iniciais do dono do Master, Daniel Vorcaro.
A estratégia desse projeto era contratar influenciadores para fazer uma campanha em massa falando bem do Master e questionando o processo de liquidação comandado pelo Banco Central.
Perto da virada do ano, perfis de direita, que normalmente só falam de celebridades, fizeram a campanha massiva nas redes sociais.
A novidade agora, né, é que o TCU deu 72 horas para o Banco Central explicar por que que liquidou, né? Por que que acabou com o Banco Master tão rápido assim?
Não se questiona o Banco Central. Afinal, o Banco Central é 100% técnico, ético. Você acredita nisso mesmo? Bastou uma pergunta do Tribunal de Contas da União por que o Banco Master foi liquidado tão rápido e o sistema colapsou.
Banco Master, o que que o TCU está questionando? O despacho aponta indícios de precipitação. E pergunto, por que agir tão rápido, sem antes tentar medidas menos drásticas?
E se o Banco Master reabrir, há reviravolta que ninguém esperava? E se as instituições responsáveis por julgar o caso entender que houve abuso de poder regulatório, o ato de liquidação do Banco Master pode sim ser anulado.
Os contratos com influenciadores previam remuneração de até R$ 2 milhões por 3 meses de trabalho, com 8 postagens mensais.
Para evitar o vazamento e manter a aparência de um movimento orgânico contra o Banco Central, havia cláusulas de sigilo absoluto, com multa de R$ 800 mil.
Foi o que disse à Polícia Federal o vereador Rony Gabriel, do Podemos de Erechim, no Rio Grande do Sul. Em janeiro, ele confirmou as informações numa entrevista à Globo News.
E ele trouxe que se tratava de um reposicionamento de imagem. Eles eram uma empresa de reposicionamento e contenção de crises, né, de imagem, assim por diante, e que se tratava de Daniel Vorcaro, se tratava do Banco Master. Isso ficou claro na reunião. E, diante disso, eles queriam que fizessem vídeos no sentido de descredibilizar o Banco Central para dar a entender que foi feita a liquidação do Banco Master com certa celeridade.
Ele falou claramente. O Salvador falou que quem contratou ele para procurar o senhor foi Daniel Vorcaro.
Isso, era o caso do Banco Master e era interesse do senhor Daniel Vorcaro.
De acordo com a Polícia Federal, o publicitário Thiago Miranda pressionou o executivo Renato Breia, da Nord Investimentos, e a jornalista Consuelo Diegues, da revista Piauí, para que removessem de circulação conteúdos considerados prejudiciais aos negócios de Daniel Vorcaro.
A jornalista da revista Piauí recusou o pedido e orientou o investigado a enviar uma carta formal à redação.
Já a consultoria Nord Investimentos confirmou que foi insistentemente procurada pelo publicitário para pagar uma análise que recomendava aos clientes não investirem no CDB do Banco Master.
O publicitário Thiago Miranda foi o responsável por apresentar o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro ao banqueiro Daniel Vorcaro, no fim de 2024.
Segundo a Polícia Federal, ele atuou diretamente na intermediação dos pagamentos de Vorcaro a um fundo nos Estados Unidos que seria usado para patrocínio do filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Diálogos do celular de Thiago Miranda, revelados em maio pelo site Intercept Brasil, indicaram que o publicitário marcou encontros entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro e fez cobranças ao banqueiro por pagamentos atrasados.
As mensagens também mostraram que Flávio acertou diretamente com Vorcaro pagamentos de R$ 134 milhões, sob a justificativa de patrocinar o filme sobre o pai.
A defesa de Thiago Miranda negou a prática de qualquer crime. Os advogados afirmam em nota que a atuação profissional do publicitário sempre foi pautada pela legalidade, transparência, respeito às instituições e pelo livre exercício da liberdade de expressão.
Agora são 6:10.
A Polícia Civil do Paraná prendeu preventivamente o homem flagrado por câmeras de segurança chutando o rosto da própria filha, de apenas 3 anos.
O crime ocorreu no último domingo no município de Francisco Beltrão, no sudoeste do estado, e gerou forte comoção pública na região.
O pedido de prisão foi formalizado após a equipe de investigação identificar que o agressor possui um histórico de violência doméstica.
Depoimentos e exames apontaram que o homem também agredia fisicamente o enteado de 5 anos, que apresentava marcas recentes de espancamento por cinto ou pedaço de madeira no rosto.
Em depoimento, o investigado chorou, confessou o crime e alegou que desferiu o golpe porque a menina não parava de chorar na rua.
O Poder Judiciário concedeu medidas protetivas de urgência para afastar o homem do convívio das crianças e da mãe. E o caso passou a ser acompanhado pelo Conselho Tutelar.
6:11.
Os Estados Unidos e o Irã voltaram a suspender os ataques nesta madrugada, depois de 2 dias seguidos de bombardeios.
Segundo a rede Al Jazeera, os mediadores tentarão retomar as negociações diplomáticas.
Uma autoridade americana disse que Washington permanece comprometido com as conversas técnicas com Teerã.
Mais cedo, o território iraniano foi sacudido por explosões provocadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos.
Segundo o Pentágono, a ofensiva militar atingiu 170 alvos em território iraniano em 48 horas.
O objetivo estratégico de Washington é destruir a infraestrutura portuária e forçar o regime de Teerã a liberar o tráfego de navios mercantes pelo Estreito de Hormuz, onde o fluxo global de petróleo segue interrompido.
A Guarda Revolucionária Iraniana reagiu de forma violenta e lançou uma enxurrada de mísseis contra instalações militares americanas e nações aliadas no Oriente Médio.
O Bahrein e o Catar decretaram alerta máximo de segurança e sirenes de defesa aérea soaram na capital do Kuwait.
Na Jordânia, 8 projéteis foram interceptados por sistemas eletrônicos.
Mesmo sob o impacto dos bombardeios que destruíram pontes ferroviárias e rodoviárias, o Irã realizou o sepultamento do líder supremo Ali Khamenei, morto no dia 28 de fevereiro, no início dos bombardeios.
As conversas por um acordo definitivo deveriam começar neste sábado, depois do enterro de Khamenei.
Agora, os países mediadores como Catar, Turquia e Omã correm para tentar evitar um colapso total das negociações de paz.
Por causa da escalada da tensão no Oriente Médio, aqui no Brasil, o governo adiou para a semana que vem a decisão sobre o corte do subsídio de 44 centavos por litro da gasolina.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, avaliou que o cenário é de muita incerteza.
E aí nós temos que adotar com cautela a retirada de subsídio. Então a gente tirou do diesel. Essa semana eu ia anunciar a retirada da gasolina. Vou analisar a retirada na próxima semana, porque o preço da gasolina já está com um impacto diferente do que eu estava prevendo.
Agora são 6:13.
O governo vai endurecer as regras de publicidade das bets a partir da sexta-feira que vem, às vésperas da final da Copa do Mundo.
As empresas autorizadas serão obrigadas a exibir alertas explícitos de que apostar faz perder dinheiro, pode causar dependência e não é um investimento financeiro.
As novas portarias vão proibir campanhas que criem senso de urgência ou que apresentem o jogo como dinheiro fácil.
Também fica terminantemente proibido o uso de comentaristas, influenciadores ou especialistas para induzir palpites com suposto respaldo técnico.
A medida foi anunciada após investigações de abusos comerciais durante as transmissões da Copa do Mundo.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, justificou a necessidade das novas regras.
Os comentaristas ou especialistas que comentam tanto programas, quanto jogos, quanto mesas redondas, esses comentaristas, eles têm, para algumas pessoas, um tom de autoridade, porque acompanham, porque se aprofundaram em estudos sobre determinado tema, e eles, ao passar uma recomendação, eles também induzem, com um grau de autoridade mesmo, que as pessoas joguem mais e se endividem mais. Por isso, não é papel do comentarista, do ponto de vista do governo, induzir o jogo. A propaganda pode acontecer com todos esses cuidados e com todas essas restrições, mas aqui tem essa vedação aos comentaristas, aos próprios narradores, que evitem induzir ou colocar o seu prestígio a serviço das bets.
6:15.
Espanha e Bélgica decidem hoje, às 16h, quem vai enfrentar a França nas semifinais da Copa do Mundo.
Voilà qui est fait par Rabiot Doué qui la récupère derrière, qui la glisse à Mbappé. Allez Mbappé, Mbappé, la frappe. Ouais. Et oui, Kylian Mbappé, après le pénalty raté, délivre l'équipe de France dans ce quart de finale de la Coupe du Monde.
Ontem a seleção francesa se classificou ao derrotar Marrocos por 2-0.
O craque Mbappé perdeu um pênalti, mas marcou um dos gols da vitória e assumiu a ponta na briga pela artilharia.
O astro francês chegou a 8 gols no Mundial, mesmo número de Lionel Messi, mas fica à frente do argentino nos critérios de desempate por causa das assistências.
Nas últimas 10 Copas do Mundo, a França foi campeã 2 vezes e vice outras 2.
No comando dos franceses há 14 anos, o técnico Didier Deschamps chegou às quartas de final em 2014, foi campeão em 2018, finalista da Copa em 2022, quando perdeu para a Argentina nos pênaltis, após empate por 3-3.
Em 25 jogos, em 3 mundiais, o técnico francês teve 20 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas.
Com a vitória da França sobre Marrocos, Deschamps vai se tornar o técnico com mais jogos em Copa do Mundo da história, com 26 partidas.
Amanhã, 2 jogos definem os últimos semifinalistas da Copa do Mundo. Às 6 da tarde, a Noruega enfrenta a Inglaterra e às 10 da noite, a Argentina pega a Suíça.
Estes são alguns dos destaques de hoje do Jornal da CBN. Você é nosso convidado, venha participar. E como é sexta-feira, nos ajude a escolher o gongo e o personagem da semana. Mande o seu voto pelo WhatsApp 99911-9981, 99911-9981, DDD11. Para assistir às imagens do Jornal da CBN, sintonize CBN ao vivo no Globoplay ou canal da CBN no YouTube. O Jornal da CBN já está no ar, tocando notícia.
6h17.
Momento Apex.
A Apex Brasil reuniu autoridades brasileiras e representantes da União Europeia durante o 2º Fórum de Investimentos Brasil-União Europeia. O encontro debateu ações para ampliar a cooperação entre os dois mercados com foco em transição energética, infraestrutura, minerais críticos e inovação. A programação também destacou oportunidades para fortalecer a indústria brasileira, atrair investimentos e ampliar a integração econômica. Em 2024, o fluxo comercial entre Brasil e União Europeia alcançou cerca de US$100 bilhões. Para o presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller, a agência atua para acelerar a chegada de investimentos internacionais.
Nós queremos cada vez mais facilitar e acelerar os investimentos exteriores aqui no Brasil, destacadamente os investimentos europeus.
Acesse apexbrasil.com.br e saiba mais sobre soluções.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Às vezes aparece ali uma oportunidade ou uma necessidade inesperada. Quem tem o PicPay Card tem o pula-compra. Você pode jogar essa despesa específica para a fatura seguinte. E a primeira pulada é sem juros. Ou você pode parcelar essa compra específica.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
6h20.
O ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou nesta quarta-feira que desistiu da candidatura ao Senado nas eleições deste ano. Em nota, afirmou que decidiu encerrar os planos eleitorais para priorizar a vida pessoal. Ele diz que já cuidou de Brasília e agora quer cuidar de si mesmo, acrescentando que considera ter cumprido a missão na política. Ibaneis deixou o comando do GDF em março para atender ao prazo de desincompatibilização exigido pela lei eleitoral. Com a saída, a então vice-governadora Celina Leão assumiu definitivamente o governo do Distrito Federal. O anúncio da desistência surpreendeu até mesmo integrantes do MDB, já que nem aliados próximos haviam sido informados da decisão. A pré-campanha do ex-governador foi impactada pelos desdobramentos da investigação sobre a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, operação que foi defendida por Ibanez durante sua gestão. A apuração da Polícia Federal e a crise financeira enfrentada pelo banco passaram a ser atreladas diretamente ao ex-chefe do executivo local. Outro fator determinante foi o desgaste na relação com Celina Leão. Após assumir o governo, a governadora fez críticas públicas à gestão anterior, especialmente sobre a situação do BRB, o que levou Ibanez a declarar em vídeo a decepção e anunciar um rompimento político com o grupo de Celina. Para o cientista político e diretor da Dominion, Leandro Gabiati, o espólio eleitoral do ex-governador deve ser dividido entre as candidaturas ligadas ao campo do ex-presidente Bolsonaro.
De alguma forma, a situação de Ibanez complexa sinalizava que ele poderia desistir. A confirmação dessa desistência, no entanto, não deixa de surpreender. Ou seja, sai um candidato de centro-direita que estava sendo competitivo de alguma forma, apesar do desgaste. Logicamente, esse movimento de saída do Ibanez pode favorecer Michel Bolsonaro e Bia Kicis.
Com a desistência, Ibanez encerra uma trajetória de 7 anos na política do Distrito Federal. Advogado e ex-presidente da OAB-DF, foi eleito governador em 2018 e reeleito em primeiro turno em 2022, sem ter ocupado cargos no Legislativo. Também afirmou que não pretende disputar outros cargos eletivos. Reportagem Igor Cardim.
Partidos de oposição na Câmara Legislativa do DF pediram ao Tribunal de Justiça que declare inconstitucional a Lei de Socorro ao BRB aprovado pela Casa. O texto autoriza o uso de receitas do GDF para garantir operações financeiras destinadas a salvar o banco após as operações mal-sucedidas envolvendo o Banco Master. Na ação direta de inconstitucionalidade protocolada pelo PSOL, PSB, PT, PDT e Rede Sustentabilidade, os partidos contestam a permissão para o governo local a contratar fiança, prestar garantias e vincular de forma irrevogável recursos dos fundos de participação dos estados e dos municípios para viabilizar o socorro ao BRB. A norma autoriza o GDF a oferecer garantia para um empréstimo ao banco de 6,6 bilhões de reais junto ao Fundo Garantidor de Créditos, com apoio de instituições financeiras privadas. Os autores da ação afirmam que a proposta aprovada não apresenta estimativa do impacto orçamentário financeiro, é incompatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as metas fiscais, além de conceder autorizações consideradas genéricas e indeterminadas ao governo. O documento também cita um relatório da equipe econômica do GDF, que recomenda um contingenciamento severo de despesas após a contratação do empréstimo. O deputado do PT, Gabriel Magno, diz que, além da ADI, a oposição ainda deve acionar o Ministério Público do DF, reforçando as denúncias enviadas ao Tribunal de Justiça.
A ação dos partidos é uma ação que já, né, foi protocolada diretamente no Poder Judiciário, então deve ser, vai a julgamento, né? A gente agora também vai reforçar via Ministério Público. A lei aprovada, ela também modifica aquela lei dos terrenos, daquela outra operação da capitalização. Como essa lei nova também mexe com essa mesma operação, a gente também está protocolando uma denúncia, né, de fato, para incorporar na ação do Ministério Público esses novos elementos, que é agora do empréstimo de 6,5 bilhões de reais.
Em nota, o líder do governo na Câmara, deputado Pepa, afirmou que a lei foi aprovada dentro da competência constitucional do Parlamento após amplo debate e votação em plenário. O deputado Iolando, da base do governo, também se manifestou. Na visão dele, a lei é necessária para que o BRB se reestruture.
Infelizmente, o BRB foi envolvido numa trama aí que realmente pegou todo mundo despreparado, né? E isso para nós é extremamente desgastante. Então, há uma tratativa de que o próprio BRB, com a própria movimentação financeira que ela vai fazer, ela própria vai se pagar. É uma forma que foi encontrada para poder solucionar esse problema. Salvar não é salvar governo, é salvar o banco, que é um grande patrimônio, o banco. Mas eles vão, vai ter derrubado essa ADI e nós vamos ter vitória. O governo vai ter vitória com toda certeza.
Procurados pela CBN, o governo do Distrito Federal e o BRB não se manifestaram sobre a ação. Reportagem Ana Carolina Tomé.
da CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, ah, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
6h27.
Bem-estar e movimento com Eduardo Hauen.
Muito bom dia, Eduardo Hauen.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Eduardo.
Se eu conheço bem o hábito desse ouvinte que mandou a pergunta, nesse momento ele está pedalando em casa, porque é o que ele costuma fazer logo cedo assistindo ao jornal da CBN. Eu me refiro ao Felipe Mujica, que é de São Paulo. Começa o expediente normalmente às 8 da manhã. A dúvida dele em relação às nossas conversas aqui, depois de ouvir o seu comentário de ontem, é o seguinte, em relação ao aquecimento. Não seria bom fazer 10 minutos de caminhada, trote, ciclismo, ergométrica antes da musculação para proteger de lesão?
Bom dia, Felipe. Milton, o Felipe está certíssimo. Ali fazer aqueles 5 até 10 minutos ali de caminhada, um trote leve, ou às vezes até uma pedalada suave antes de pegar ali nos pesos, é fundamental. Isso aumenta a nossa temperatura muscular, melhora o fluxo sanguíneo, prepara as articulações e, com isso, reduz o risco de lesões. Então, é leve, não cansa e só prepara o corpo para render melhor. É um aquecimento, ele não é opcional, ele é uma proteção. Então, é muito interessante fazer isso. Inclusive, para quem vai fazer a musculação, a gente pode fazer esse aeróbico bem leve e também a gente fazer aquele treino específico. Então, quem vai fazer o supino, colocar uma carga menor, fazer 5, 6 repetições com uma carga menor, dessa forma você protege a articulação. E é muito interessante, porque ontem a Lívia perguntou, né, se fazia o aeróbico antes da musculação, ou se fazia a musculação antes do aeróbico, e agora essa pergunta do Felipe complementa. Por quê? São coisas diferentes, né? Quando nós falamos em treino aeróbico, aquele de 20, 30 minutos, a corrida, ou mais ali com ritmo moderado e intenso, a gente sempre faz a musculação antes. Mas antes da musculação, existe esse aquecimento leve. Então, qual que é a sequência certa, Milton e Cássia? Um aquecimento leve de 5 a 10 minutos, isso protege e nos prepara para o exercício. Aí a gente vai para a musculação, faz uma musculação completa, constrói músculo, constrói força, e depois o aeróbico mesmo. Então, de 20 a 40 minutos, ou às vezes até quem faz um aeróbico mais completo aí de uma hora e meia, você faz depois da musculação. Dessa forma você melhora o condicionamento, protege as articulações e acaba conseguindo aí você fazer isso de uma forma eficaz e sempre o principal, né, Milton? A gente fazer algo que a gente consiga fazer sempre, que não se machuque. Dessa forma a gente tem aí a constância do exercício físico.
Muito obrigado, Eduardo Hauen. Muito obrigado ao Felipe também, que mandou a mensagem para nós. Você que está nos acompanhando, tem qualquer dúvida, pode mandar para cá, pode usar o WhatsApp, o 999119981 com DDD11, ou o e-mail bemestar@cbn.com.br. Bom fim de semana, Hauen.
Bom final de semana a todos.
Até mais.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. O banqueiro Daniel Vorcaro oferecia até R$2 milhões a influenciadores por postagens em redes sociais contra o Banco Central. A informação faz parte da decisão do ministro do STF, André Mendonça, que autorizou a realização da 10ª fase da Operação Compliance Zero. Apontado pela Polícia Federal como principal articulador do esquema, o publicitário Thiago Miranda Silva foi alvo de busca e apreensão. Os contratos com os influenciadores previam remuneração de até R$2 milhões por 3 meses de trabalho, com 8 postagens mensais. Para evitar o vazamento e manter a aparência de movimento natural contra a autoridade monetária, havia cláusulas de sigilo absoluto com multa de R$800 mil. O governo vai endurecer as regras de publicidade das bets a partir da próxima sexta-feira. Às vésperas da decisão da Copa do Mundo, as empresas serão obrigadas a exibir alertas explícitos que apostar faz perder dinheiro e pode causar dependência. As novas portarias vão vetar campanhas que criem senso de urgência ou apresentem o jogo como dinheiro fácil. Também ficará proibido o uso de comentaristas, influenciadores ou especialistas para induzir palpites com o suposto respaldo técnico. O adversário da França nas semifinais da Copa do Mundo será conhecido hoje. Às 16h, Espanha e Bélgica disputarão a vaga. Ontem, a seleção francesa se classificou ao derrotar Marrocos por 2-0. No vôlei feminino, o Brasil voltará à quadra daqui a pouco pela Liga das Nações. A equipe do técnico José Roberto Guimarães enfrentará a Polônia às 7h20 da manhã em Osaka, no Japão. O Brasil iniciou a terceira e decisiva semana da competição com a vitória sobre a seleção japonesa por 3-1. Com apenas uma derrota em 9 jogos da primeira fase, a seleção brasileira ocupa a segunda posição da tabela com 23 pontos, um a menos que os Estados Unidos. O horário de Brasília, 6h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Refletir para viver, com Rosandro Klingey.
Resiliência é a palavra predileta de quem quer que você aguente caladinho. Virou apelido para engolir sapo de sorriso no rosto e chamar de superação. O conceito original, tirado da física, diz outra coisa. O galho resiliente não é o que se recusa a quebrar. É o que verga no vento e volta. Quem fica duro, racha. Aí entra uma distinção que incomoda porque obriga a escolher lado. Resistir é uma coisa, se resignar é outra bem diferente. Enquanto resistir empurra para frente e se resignar, nos ensina a apanhar com elegância. É a velha conversa do tem que ter paciência, do vai melhorar, que serve tanto para o casamento, que foi embora faz tempo, quanto para o país que promete se consertar há 30 anos e nunca consertou. Viktor Frankl sobreviveu ao campo de concentração e escreveu que, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. E nesse espaço mora a liberdade de escolher. Resignação é quando a gente desiste desse espaço e deixa o estímulo decidir por nós. Ser resiliente não é aguentar tudo de qualquer jeito. Às vezes, a atitude mais resiliente que alguém pode ter é justamente reconhecer o limite, juntar as próprias coisas e ir embora. Porque nem tudo foi feito para ser suportado. Algumas situações precisam ser enfrentadas, outras encerradas. Algumas pessoas merecem diálogo, outras distância. Resiliência não é permanecer onde a alma adoece. Não é romantizar sofrimento, nem transformar abuso em prova de força. Saber a hora de insistir é sabedoria. Saber a hora de sair é maturidade. O resto é teimosia com nome bonito e muita dor que só você paga a conta enquanto te chamam de gente boa, quando na verdade é traidor da própria felicidade.
Esse é o Rossandro Klinge, todos os dias conosco aqui no Jornal da CBN. E você também pode ouvir o Refletir para Viver lá no nosso site cbn.com.br.
Os privilegiados torcedores da França, sim, são privilegiados, têm uma bela seleção para torcer, acompanharam o jogo contra o Marrocos em um restaurante em São Paulo e celebraram a vitória da seleção liderada por Mbappé. Com um placar de 2-0, a França avançou à semifinal da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.
Torcedores da França celebraram a vitória da seleção contra o Marrocos por 2-0 nesta quinta-feira e a conquista de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. O encontro da torcida foi em um restaurante francês no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo. Os franceses foram da apreensão no primeiro tempo de jogo, com um pênalti perdido por Mbappé, a euforia quando o camisa 10 abriu o placar e Dembélé ampliou logo depois, garantindo o avanço para a próxima etapa do Mundial. Agora, o próximo jogo dos franceses poderá ser contra a Espanha ou a Bélgica, o que preocupa um pouco os torcedores. O francês Corentin Avril, de 31 anos, acredita que os espanhóis podem ser o próximo adversário, o que o deixa um pouco tenso. Mesmo assim, ele já projeta uma revanche contra a Argentina na final.
Para mim, a gente vai ter uma semifinal contra a Espanha. Uma Espanha que tem uma seleção muito, muito forte, né? Como o Lamine Yamal, que é o craque da Espanha. Eu vou falar a verdade. Os dois últimos jogos, França e Espanha, a Espanha ganhou. Os dois jogos, né? A gente lembra da semifinal da Copa da Europa, 2024, a Espanha ganhou. Só que é assim, a França não tinha esse ataque que ela tem agora. Não tinha o Mbappé e o Dembélé e o Lise. Aí é uma nova seleção que vai jogar contra a Espanha. Eu tenho muita expectativa para a Copa do Mundo e quem sabe a gente vai ganhar essa vez contra a Argentina.
Já Patrick Remond, de 58 anos, está pensando em uma final de França contra a Inglaterra, que é um rival histórico da torcida europeia, e já conta com a vitória francesa e o título de tricampeão. O torcedor francês ainda opinou sobre Mbappé, se o jogador já entrou para a história da seleção francesa, mas ele prefere apostar em outro craque para esse posto.
É um atacante, um goleador, mas eu diria mais o novo Zidane e o Lise. O novo Zidane, o novo Platini e o Lise. Então, estou mais impressionado por o Lise que por Mbappé.
Vai ser a terceira participação consecutiva da França em uma semifinal da Copa do Mundo, sempre liderada por Mbappé. O craque francês de 27 anos chegou aos 20 gols em mundiais, apenas um atrás de Lionel Messi. De São Paulo, Karen Lemos.
E você veja, quando eu disse que o torcedor é francês é um privilegiado, e um dos torcedores ouvido pela Karen, ele é capaz de procurar o Olivier e deixar o Mbappé em segundo plano. Jogador que fez um gol por partida de Copa disputada até agora e também está liderando a artilharia desta Copa do Mundo. Mas é... o resultado de um torcedor que está acostumado a grandes craques, como nós estamos vendo. Uma França que venceu ontem Marrocos por 2-0 e agora espera o vencedor da partida de hoje, Espanha e Bélgica. Jogo marcado para as 4 horas da tarde. As outras duas partidas, que completam as quartas de final, serão todas no sábado. Amanhã, 6 da tarde, Noruega e Inglaterra, e às 10 da noite, Argentina e Suíça.
E a nossa transmissão hoje de Espanha e Bélgica começa às 3:30 da tarde.
6:41 agora.
O Ministério Público do Distrito Federal acionou a justiça contra a plataforma de apostas Blaze e a influenciadora Virgínia Fonseca por publicidade de apostas disfarçada. A ação civil pública pede a adoção de medidas para impedir a divulgação de conteúdos considerados enganosos sobre apostas esportivas, além da condenação solidária de 120 milhões de reais por danos morais coletivos. Segundo o MPDFT, a Blaze estaria utilizando de mecanismos de manipulação psicológica para incentivar o aumento das apostas. A ação cita uma publicação feita por Virgínia Fonseca durante a Copa do Mundo desse ano. De acordo com o Ministério Público, a influenciadora, que tem mais de 55 milhões de seguidores, divulgou, sem a identificação clara de publicidade, uma aposta na vitória de Cabo Verde sobre a Argentina, o que poderia induzir seguidores a apostar. Ainda segundo a denúncia, Virgínia receberia 30% das perdas dos apostadores captados pela plataforma. A investigação começou após denúncias de consumidores e a análise de mais de 42 mil reclamações contra a Blaze. Segundo o especialista em direito digital, Max Kolbe, a publicidade de apostas nas redes sociais exige transparência e responsabilidade, especialmente quando envolve influenciadores com grande alcance.
Quem utiliza sua imagem para influenciar milhões de pessoas também assume responsabilidades jurídicas. A liberdade para fazer publicidade existe, mas ela deve ser transparente, verdadeira e respeitar os direitos dos consumidores. Esse caso reforça um recado importante. O tamanho da audiência nas redes sociais aumenta também o dever de cuidado. Quanto maior o poder de influência, maior deve ser a responsabilidade com que as informações são transmitidas.
Além da indenização, o Ministério Público pede que a Blaze suspenda contratos que vinculem a remuneração de influenciadores às perdas dos apostadores ou ao volume de apostas gerados pelas publicações. Também solicita que a Virgínia retire das redes sociais os conteúdos sobre apostas considerados irregulares. Em nota, a Fogo Entertainment, responsável pela operação da Blaze no Brasil, informou que ainda não foi formalmente intimada sobre a ação e afirmou que atua em conformidade com a legislação. A defesa de Virgínia Fonseca não foi localizada até o fechamento da reportagem. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
O governo do Distrito Federal realizará no segundo domingo deste mês, dia 12 de julho, um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso dentro do túnel Rei Pelé, em Taguatinga. A ação no local deve ocorrer a partir das 9 horas da manhã até meio-dia. Além disso, intervenções momentâneas em vias de acesso, como Avenida Comercial, Avenida Sandu, Pistão Norte, Pistão Sul, Avenida Elmo Cerejo e acessos relacionados à EPTG, poderão ocorrer. Por isso, a orientação é que os motoristas evitem utilizar o túnel durante o período do treinamento, optando por rotas alternativas e, sempre que possível, antecipando ou adiando seus deslocamentos. Os impactos na mobilidade poderão ser sentidos principalmente por motoristas que circulam entre Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras e demais regiões próximas. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
O Planetário de Brasília está com inscrições abertas para a Colônia de Férias Universo em Jogo, desbravando a astronomia. A 12ª edição do programa acontece neste mês e oferece uma experiência educativa e divertida para crianças de 6 a 12 anos, utilizando jogos, oficinas e atividades práticas para despertar o interesse pela ciência. A programação será dividida em duas turmas com 25 vagas cada. Entre os dias 14 e 17 de julho, a colônia receberá crianças de 6 6 a 8 anos. Já entre 21 e 24 de julho, será a vez das crianças de 9 a 12 anos. As inscrições estão abertas até o próximo domingo e devem ser feitas pelo site do Planetário. A iniciativa busca proporcionar uma imersão no universo da astronomia por meio de atividades lúdicas que estimulam o pensamento crítico, o raciocínio lógico e a interação entre os participantes, incentivando o aprendizado longe das telas e fortalecendo a convivência em grupo. Marina Dantas, CBN Serviço.
Seis e 46.
Jornal da CBN.
O plano de reestruturação dos Correios, apresentado no ano passado, foi parcialmente interrompido neste mês. A estatal suspendeu o fechamento de agências, a retirada de gratificações para funcionários, além da adoção de um sistema para mapear os recursos necessários para realizar as entregas.
O plano de reestruturação dos Correios foi parcialmente suspenso neste mês. As medidas haviam sido anunciadas no ano passado como contrapartida ao aval do Tesouro Nacional para um empréstimo de 12 bilhões de reais, destinado a enfrentar a crise financeira da estatal. A decisão foi tomada após a ameaça de greve dos funcionários e suspende, até 31 de julho, o fechamento de agências, o fim da gratificação de R$ 500 paga a empregados que atuam no atendimento ao público e a implantação de um sistema para mapear os recursos necessários às operações de entrega. Também será criada uma mesa de negociação com representantes da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares, a Fentect, e do Governo Federal para discutir todos os pontos da reestruturação. A suspensão ocorre em meio ao esforço da empresa para reverter sucessivos resultados negativos. Os Correios encerraram 2025 com prejuízo de 8,5 bilhões de reais e a expectativa é de que o déficit seja ainda maior neste ano. A proposta de interromper temporariamente as medidas foi apresentada aos sindicatos como resposta ao movimento grevista. Contrários ao plano de reestruturação, os trabalhadores haviam anunciado o início de uma paralisação nesta terça-feira. Segundo a Fentect, diante da possibilidade de greve, representantes do governo federal procuraram a entidade para uma mediação conduzida pela Secretaria-Geral da Presidência, com participação de outros ministérios. De acordo com o secretário-geral da Fentect, Emerson Marinho, apesar do recuo da direção dos Correios e o avanço da negociação, o estado de greve permanece caso os termos do acordo não sejam cumpridos.
A federação atuou para a garantia do serviço de correios e a garantia da universalização e garantir também o direito dos trabalhadores que estavam sendo afetados diretamente, sem diálogo por parte da direção da empresa a nós trabalhadores. E que a nossa federação continuará alerta, vigilante e caso tenha qualquer medida que ataque tanto o papel dos correios junto à população quanto os direitos dos trabalhadores, nós estamos prontos a qualquer momento para reativar o calendário e fazer uma grande greve nacional em defesa do papel dos correios.
Caso o impasse não seja resolvido até o dia 31 de julho, o processo de negociação poderá ser prorrogado, a depender do desenrolar das conversas entre a federação e a empresa. De Brasília, Marina Dantas.
Os Correios informaram que durante o período de suspensão do plano de reestruturação, as representações sindicais poderão apresentar questionamentos, casos específicos e eventuais situações que demandem avaliação. A estatal disse ainda que todas as contribuições serão analisadas tecnicamente. A empresa também reiterou que permanece comprometida com o fortalecimento da sustentabilidade econômico-financeira. 6h50.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes DIA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Vai bater o pênalti, torcida na expectativa, ajeitou, chutou, gol!
coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Conclui uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
6h51.
O estudante Caleb Fernandes Freire Varejão Gomes, do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte, conquistou o primeiro lugar na seletiva distrital do programa Jovem Senador. A redação feita por ele foi escolhida pela banca avaliadora do projeto. O aluno vai representar o DF na Semana de Vivência Legislativa, promovida pelo Senado Federal. Além de Caleb, a professora Érica Lima, que orientou o trabalho do estudante, também participará da programação. Ao todo, 27 alunos, um de cada unidade da federação, foram selecionados para integrar a edição de 2026 do programa. A programação será realizada entre os dias 17 e 21 de agosto, período em que os jovens conhecerão o funcionamento do Congresso Nacional, participarão de sessões deliberativas simuladas e poderão apresentar sugestões de projetos de lei. As propostas aprovadas durante o programa são apadrinhadas por senadores reais e passam a tramitar normalmente pelo Congresso Nacional, com possibilidade de se tornarem leis. Estão abertas as inscrições para o segundo semestre do programa Parque Educador. Ao todo, serão oferecidas 72 vagas para instituições de ensino da rede pública do DF, com atividades voltadas à educação integral, ambiental e patrimonial em unidades de conservação. Cada escola poderá inscrever até duas turmas, com no máximo 40 alunos cada. As atividades serão realizadas entre agosto e novembro. Os encontros vão ocorrer nos parques ecológicos de Águas Claras, Riacho Fundo, Três Meninas em Samambaia, Saburo Noyama em Taguatinga, Sucupira em Planaltina, em conjunto com a Estação Ecológica de Águas Emendadas e no Monumento Dom Bosco, no Lago Sul. Cada unidade vai atender 12 turmas ao longo do semestre. Igor Cardim para a CBN.
O Ministério Público do Distrito Federal recomendou que a Secretaria de Saúde do DF regularmente, em toda a rede pública, a emissão de certidões e atestados de comparecimento relacionados a procedimentos de enfermagem. A recomendação prevê que a pasta estabeleça expressamente que auxiliares e técnicos de enfermagem não possuem essa atribuição e promova ampla divulgação da regulamentação, orientando gestores sobre o correto tratamento administrativo desses documentos. Segundo o Ministério Público, a medida foi motivada por uma apuração que aponta a emissão por técnicos e auxiliares de enfermagem de atestados, declarações e certidões de comparecimento destinados à justificativa de ausências funcionais de servidores da própria Secretaria de Saúde. De acordo com a Prosus, a ausência de regulamentação favorece interpretações divergentes entre as unidades de saúde, compromete a uniformidade dos procedimentos administrativos e gera insegurança jurídica para gestores e profissionais. Além disso, pode levar ao reconhecimento indevido de justificativas funcionais baseadas em documentos emitidos por profissionais sem competência legal para essa finalidade. A Secretaria de Saúde do DF tem prazo de 60 dias para adotar as providências recomendadas. Ana Carolina Tomé para a CBN.
Jornal da CBN.
CBN 6:55.
Dia a Dia Digital, com Tássio Veloso.
O notebook tá lento, não faz mais as coisas direito, precisa de uma revisão urgente. Essa foi a queixa da ouvinte Dolores, que nos escreveu querendo dicas para melhorar a situação dela e nos contou que trabalha com muitas fotos e vídeos. Será que tem como? Tem sim, a boa notícia para Dolores e para os demais ouvintes é que existe uma classe de programas de computador que ajuda exatamente nisso. Eles executam funções que melhoram a máquina, adicionam novas ferramentas e por aí vai. São chamados utilitários e hoje nós indicamos dois deles para vocês. O primeiro se chama CCleaner, já é um clássico de quem curte informática há muitos anos. Ele rastreia e ajuda a apagar arquivos que estão muito antigos ou que já são desnecessários, inúteis. Também limpa os dados do navegador. E talvez a tarefa mais importante dele, checa se o chamado registro do Windows permanece funcional. Essa é uma das áreas mais importantes do sistema da Microsoft. Então deixa eu soletrar CCleaner para vocês. C de casa, L de lua, E de escola, A de amor, N de navio, E de escola novamente e R de rato. A maioria das ferramentas é gratuita no CCleaner, já dá para ir usando. Algumas outras são pagas, mas vale a pena. Agora a dica para quem usa Mac, o computador da Apple. O programa se chama Onyx. Eu sou adepto faz muito tempo. Ele também realiza várias rotinas de manutenção, de otimização de sistema. Assim, leva alguns minutos para que isso aconteça e depois a máquina reinicia automaticamente. Comigo, ela costuma voltar mais rápida. Então, também é um programa interessante de você ter no seu computador. Soletrando Onyx. O de ovo, N de navio, a letra Y e X de xícara. Importante aqui, nós publicamos um vídeo no Instagram da CBN, o @CBNOficial, mostrando os sites desses programas. Também está lá no meu perfil, no @Tassius, T-H-A-S-S-I-U-S. Então, confere e aproveita para seguir e mandar sua dúvida aqui para a coluna. Importante número 2, esses programas eles são interessantes, mas eles não fazem milagre. Veja bem, se o seu notebook ou computador mesmo é muito antigo, assim, de anos e anos, talvez o passo seguinte seja pensar em substituir algumas das peças. Mas isso é assunto para uma futura coluna. Boa sexta-feira para todo mundo.
Essas dicas que o Tassius trouxe para nós, falando tanto do CCleaner como do Onyx, estão lá no nosso site já com imagem. Ele gravou isso para que você também possa acompanhar. Nem sempre a gente consegue anotar tudo aqui enquanto está dirigindo, por exemplo, ou você está agora na cozinha aí preparando seu café da manhã. Uhum. Então, esse material fica lá à sua disposição. Essa questão também de limpar coisas que estão no computador me lembra do limpar as coisas que estão no telefone celular, aqueles alertas que a gente recebe, que o celular está quase cheio, aí você vai olhar sua caixa de fotografia, quantidade de fotografia sem a menor necessidade.
Repetido.
Foto de tudo.
Foto ruim.
Foto do nome do produto que você encontrou, da capa do livro que você quer comprar, foto de qualquer coisa, do parafuso que você vai não sei aonde, está tudo lá. Armazenado e tomando espaço do seu computador. A gente acumula muita coisa nos computadores, né?
É verdade.
Nos celulares.
Bom, o vídeo do Tassius, ele está super didático. Você encontra lá no cbn.com.br, caso você não tenha conseguido ouvir a coluna toda. E no nosso site, claro, você também pode novamente recuperar esse áudio. Então, lá no cbn.com.br, mais detalhes de como fazer essa limpeza aí no computador para fazer com que ele se torne mais rápido. 7 horas.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. Os interessados em participar do ProUni do segundo semestre têm até às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje para fazer inscrição. O processo é realizado exclusivamente pelo portal Acesso Único, com login gov.br. De acordo com o Ministério da Educação, serão oferecidas cerca de 470 mil bolsas em 380 cursos de graduação de mais de 800 instituições particulares de educação superior. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado na quarta-feira da semana que vem. O governo brasileiro prepara uma nova fase de ajuda humanitária à Venezuela após os terremotos que mataram pelo menos 3.800.